Hoje nós teríamos que irmos trabalhando um pouco o invisível, a nossa atitude diante do invisível, para nos ajudar um pouco a não ficarmos hipnotizados por aquilo que o tibetano chama de ilusão mundial. Então nós precisávamos prestar um pouco mais atenção ao mundo invisível. Como diz o nome, é aquilo que a gente não vê. Normalmente não é visto. Antes de nós estarmos nos dedicando ao contato com o invisível, com aquilo que não é visível, que é muito evolutivo para nós, nós teríamos que estar com muita clareza a respeito da busca do nosso espírito, da nossa mônada. Senão nós podemos nos confundir. Então nós somos um eu consciente, somos uma alma numa outra dimensão e somos um espírito numa dimensão mais além. Então não é que a gente queira sair pelo cosmos, pelo universo vagando, não. O que nós buscamos é um contato com a nossa alma e com o nosso espírito. E à medida que nós formos buscando o contato com a alma, vamos percebendo o que se passa ou a energia dessas outras dimensões. E depois, quando começamos a sentir a alma, a energia da alma, isto é, quando começamos a perceber que algo faz as coisas dentro de nós e não é a parte consciente que faz, mas é algo que começa a agir, que começa a se mover dentro de nós, positivamente, não? Amorosamente. Então aí nós já estamos com um certo contato com a nossa alma. E então já é tempo de nós começarmos a avisar o espírito. Você não chega ao espírito sem passar pela alma. Jesus disse, ninguém chega ao Pai senão por mim, não foi? Que ele queria dizer que você não chega no espírito a não ser através da alma. E aí ele estava se colocando no lugar da nossa alma. Estava colocando o Pai, a parte superior dele, no lugar da nossa mônada, para que a gente compreendesse. Isto é, se você busca o Cristo, esse é o movimento correto. Não importa como você chame isto. Você busca o Cristo. E ele queria dizer o seu eu interno. E depois você busca o Pai, aí é outra coisa. Mas você busca o Cristo, que aí esse seu núcleo leva você ao outro, leva você ao Pai. Nós precisávamos, para termos uma relação correta, ou para irmos abrindo os nossos sentidos internos para o invisível, porque é no invisível que está a chave de tudo, não é aqui no visível, não. É no invisível que está a chave de tudo. Então ali você vai se habituando com isso, é pensando na sua alma, pensando no seu espírito, e esses núcleos se encarregam de levar vocês a chegar naquilo que não se vê. O espírito, aquilo que nós chamamos de espírito, completamente invisível para nós, aquilo é imperecível, aquilo não morre, aquilo é imperecível. Agora, quando nós somos indolentes, quando nós somos lentos, ou quando nós somos adormecidos, ou quando nós estamos distraídos, nós podemos aprisionar, nós podemos encapsular com esta inércia, com esta força da inércia, tudo isto. E todo esse tesouro, que é o nosso desenvolvimento interno, esse é o verdadeiro tesouro, né? Aquilo que se guarda no céu, isto é, aquilo que está no espírito, seu tesouro. Nós temos esse tesouro guardado lá dentro e aqui fora estamos um pouco paralisados, não é? Com tantas forças que trabalham contrárias a todo esse processo. Existe uma chave que Moria apresenta no Agni Yoga. Agni Yoga quer dizer Yoga do Fogo. Foi aquela compilação das certas leis espirituais que dizem respeito ao fogo, porque nós estamos na época do fogo. Então ele compilou a Agni Yoga. E ali diz que quem busca a verdade não tem desejos. Quem busca a verdade não tem desejos, mas tem aspiração. E qual é a diferença entre desejo e aspiração? Uma das diferenças principais é que quando você deseja uma coisa, você tem que esperar, porque o desejo é denso. E o desejo, você quer aquilo para si. Então isto fica muito pesado, fica muito denso. E quando você tem um desejo, aquilo é tão denso que você tem que esperar. Aquilo não acontece rápido, não. Às vezes pode acontecer mais rápido, porque você deseja aquilo há tantas vidas, que a uma certa altura aquilo se desencadeia e acontece. Mas não leva você ao invisível, não. Leva você a outra coisa visível. E assim você fica prisioneiro da forma, através do desejo. Agora, a aspiração não é o desejo. A aspiração é aquele impulso que você vai encontrando no seu interior, aquele impulso. Então você sente aquele impulso. E naquele impulso você vai se elevando. Mas na aspiração pura, você simplesmente aspira. Simplesmente você se deixa levar pelo impulso. Mas uma verdadeira aspiração não é muito definida. Porque é uma aspiração pelo invisível, é uma aspiração pelo abstrato. É uma aspiração por aquilo que não é formal. Então, seria uma confusão, não? Você dizer, eu aspiro a um emprego. Você deseja um emprego, você precisa de um emprego, mas não aspira. A aspiração é para as coisas invisíveis, é para as coisas elevadas, é para as coisas superiores. Na aspiração, nada nos prende. Na verdadeira aspiração, você não forma nenhum laço. Você não encontra nenhum nó dentro de você. Aspirando, não é? Aspirando não é bem querer. Querer é o primeiro raio. Aspirar é um primeiro raio com segundo, com sexto. Um pouquinho misturado. Então, na aspiração, você não se sente preso. Você não se sente preso àquilo que você quer. E você não se sente preso também àquilo que você vai encontrando. Percebe a diferença? Isso são estados internos, isto. Essas palavras nos formam um jogo. Nós não estamos fazendo jogo de palavras. Nós estamos procurando, através das palavras, nos levar a um estado interno. Não aquele estado que leva ao desejo. Porque com o desejo você fica preso em alguma coisa. Se você deseja algo, mesmo positivo, você deseja e já criou um laço com aquilo. Criou um laço com positivo. E Moria diz que tanto faz você estar acorrentado com uma corrente de ferro, como acorrentado com um colarzinho fino de ouro. Você está acorrentado do mesmo jeito. Então, desejo, mesmo para o bem, acorrenta, segura, e aspiração não. Aspiração, você vai, se deixa levar pela aspiração, e você vai encontrando alguma coisa. Na aspiração pura, você não está procurando nada. Você está apenas aspirando. Você está apenas querendo chegar. É um estado muito importante. E que nós teríamos que cultivar. Claro que isto não é fácil para quem está acostumado com o desejo e trabalhar o desejo. Tudo isto que é um trabalho árduo, não como vocês sabem, um trabalho árduo, paciente, contínuo. Mas vocês tendo no horizonte essa aspiração a não ter mais desejos. Thomas Merton tem um livro que se chama Sementes de Contemplação. É muito importante essa obra. Sementes de Contemplação. Ele descreve o caminho de uma alma contemplativa, porque ele chegou à contemplação a uma certa altura da encarnação dele. Depois que se tornou uma pessoa madura, ele foi chegando à contemplação. Então ele escreveu Sementes de Contemplação. E aí ele diz que é um longo caminho ir transcendendo os desejos. E que a gente não salta do desejo para a aspiração. A gente vai melhorando a qualidade dos desejos. Então, se você deseja certas comidas, você não pode desejar ficar em jejum 40 dias. Não existe isso. Se você tem desejo por certas comidas, você vai se trabalhando e desejar comidas mais leves. Você vai desejando coisas mais leves, desejando coisas um pouco mais elevadas, desejando coisas menos aprisionantes. Você vai trabalhando o desejo até que chega num ponto que você vai desejar não ter desejos. Aí sim, aqui começa um outro estágio. Você vai trabalhando o desejo, coisas cada vez mais sutis, cada vez mais positivas, e chega num ponto você diz, bom, mas agora eu não quero mais ter desejos. Isto vem de dentro, isto acontece no caminho. E aí, quando você vai desejar não ter desejos, algo começa a te ajudar. Algo começa a vir em teu auxílio. Então, é preciso trabalhar arduamente para chegar nesse ponto, trabalhar para uma certa altura querer não ter mais desejos, que é uma forma de desejo, mas é uma forma de desejo um pouquinho menos comprometedora com a forma. E aí, quando a gente deseja não ter desejos, os laços que nos prendem podem começar a se soltar, ou poderão lançar os seus últimos ataques antes deles se dissolverem. Eles costumam lançar ataques, lançar aquilo que se chama tentações, não é? Aquilo que se chama impulsos. E aí seria o momento de entrar a energia da compaixão. Porque você se olha e diz, coitado. Olha para você e diz, coitado. Que situação que ele está. E aí, nesse momento, você descobre que tem um e você falando do outro. Não é? Os contemplativos sabem disso porque vivem isto, vivem esse processo. E como todos nós estamos convidados a ser contemplativos, porque na nossa liturgia tem a contemplação de um retrato, tem a contemplação de um símbolo, que nós procuramos fazer isso todos os dias, então é muito bom, não é? Estar recordando estas coisas, as sementes de contemplação. Aí começa a vir uma busca de verdade. Afinal, onde é que eu estou? E tem momentos nesta busca, tem momentos que a gente diz, onde é que eu estou? Em que ponto é que eu estou? Doce ilusão você querer saber em que ponto está. Mesmo que você pense que está em algum ponto, não está, porque não conhecemos essas coisas. São coisas invisíveis demais para nós. Então, você não sabe em que ponto está. Mas você vai caminhando. E a uma certa altura, dentro de você, tem algo que diz, eu quero a verdade. Onde está a verdade de tudo isso? Onde está a verdade? E você diz, coitado. E aí surge um princípio de compaixão. Surge uma semente de compaixão. E aí, quando esta compaixão surge por você, você pega esta compaixão, pega esta sementinha, não? E coloque para fora. Comece a ver todos com compaixão. Todos com compaixão. Você também. Não é para você se tornar melhor do que os outros, porque está com compaixão deles. Não. Você tem compaixão de si, então deve saber que todos precisam de compaixão. Todos precisam de compaixão. Então você começa a aplicar aquilo que você aplica em você e nos outros. E aí então você está apto, você está mais ou menos preparado para estar em um grupo contemplativo. E nós estamos, não, com esta proposta de estarmos em um grupo contemplativo, porque os nossos monastérios são em grupo, não é? Nós não temos monastérios eremíticos no sentido de estarmos isolados. Os nossos monastérios, pelo menos por enquanto, são monastérios em quais estamos em grupo. Então é muito importante ter essas coisas na nossa aspiração, porque aí vamos ser muito mais compreensivos uns com os outros. E sendo compreensivos, sendo amorosos uns com os outros, vamos receber isto de volta. De algum lugar, de algum nível, vamos receber isto de volta. Pode ser que nem seja ali no nível em que nós estamos, e nem com o grupo no qual estamos, mas vamos receber isto de volta, certamente, do universo. E aí vai mudando o clima. Vai mudando o clima e vamos contemplando melhor. Vamos poder agora estar diante dos trabalhos de contemplação ou diante da aspiração a contemplar. Vamos, através da contemplação, encontrando aquelas que nós chamamos de passagens, né, interdimensionais. Vamos encontrando aquele caminho através dos diferentes níveis de forma, até que vamos nos liberando das formas mais densas, não? Porque se você chega a um trabalho contemplativo, no grau que for, diante de um retrato, ou diante da natureza, ou diante de um pôr do sol, um trabalho contemplativo diante de uma nona sinfonia, ou um trabalho contemplativo diante de uma tempestade, de uma ventania. Se você chega a um trabalho contemplativo, você vai perceber que você não está mais preso naquela forma, você não está mais preso no mundo formal e não está mais preso também na sua própria forma. Nós teríamos que persistir. Porque se nós persistimos nesses trabalhos, isto cria uma forma pensamento. isto se transforma numa forma-pensamento. Forma-pensamento nesse sentido. Tudo isso que se falou, de repente se transforma numa forma-pensamento. E quando isso se transforma, ela não é que fica em nós, ela vai se desligando de nós e passa a ser por si mesma. Ela se desliga de nós, vai para o espaço e fica trabalhando no espaço. Esta forma pensamento da contemplação fica trabalhando no espaço. E muitos seres orantes que estão num grau de oração ainda não contemplativo, muitos seres orantes que estão naquela oração árdua, sabe? Aquela oração que precisa esforço para ficar ali, precisa atenção. Então, muitos que estão nesta oração vão chegando nesta forma pensamento que foi criada. Foi criada. E chega lá. Então, veja que serviço essas formas pensamento prestam. E nós em grupo teríamos que ter essas coisas presentes, porque isto faz parte da nossa liturgia, do nosso dia a dia. Isto faz parte da nossa aspiração e da nossa intenção de viver juntos estas coisas. Até há alguns séculos atrás, isto se fazia sozinho. Então, um místico, um santo, um contemplativo, permanecia dentro de um monastério, permanecia dentro de um convento, ou permanecia no deserto, sozinho, sozinho. E mesmo que estivesse dentro de um convento, e mesmo que estivesse dentro de um monastério rodeado de companhia, se sentia sozinho. E ali ele tinha que estar sozinho. Vocês veem isto pelas biografias, não? De certos místicos e certos santos. Hoje, isto não precisa acontecer, porque as almas já evoluíram, as almas estão num outro ponto, as mônadas já mostraram para as almas outras coisas, né? O Poder Supremo já mostrou certas coisas para as mônadas. Então, hoje já existe uma grande liberação. Hoje os horizontes estão mais abertos. E nos monastérios, isto vindo no nosso nível de monastérios ou no nosso nível de grupos, porque nem todos aqui são do monastério, mas todos devem estar em grupo, não? Porque estão aqui em grupo, nesta sala, estudando estas coisas, então estão em grupo. Isso serve para os grupos também. Então essa aspiração, que pode ser individual, vai descendo, 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 cria a forma pensamento, e aí o grupo, mesmo que não esteja fazendo este trabalho, os outros monges, mesmo que não estejam fazendo esses trabalhos, que estejam lá no monastério para ser salvos, então às vezes não estão fazendo esse trabalho, eles estão lá para não se perderem. Mas então aí alguém que está lá para isso, vai fazendo isso. E isso então vai descendo, vai se generalizando e todos vão usufruir, dentro do monastério ou na vida. O segredo é agir sempre com muito cuidado. Cuidado não quer dizer a gente ficar preocupado. Cuidado é estar sempre atento, não ficar distraído. E todas as vezes que se pegar distraído, eu não quero ficar distraído, eu quero estar atento. Então você vai levando esse processo com cuidado, estando atento. Porque estando atento, você vai ver como é que fala com o outro, você vai ver que gesto você faz, você vai perceber como é que você caminha, você vai ficando atento e vai colaborando para que isto tudo que a forma pensamento vai produzindo não se dissolva. Um gesto brusco, por exemplo, um grito, você falar alto que se escuta, como a gente às vezes escuta, falam lá naquilo e chega até aqui, se escuta tudo que a pessoa está falando. Isto tudo dissolve todo este clima contemplativo. Isto tudo dissolve. Então, se nós persistimos a ponto de criar esta forma, mesmo que a uma certa altura a gente vacile um pouco, não, porque nós não somos seguros. Ninguém é seguro, né? Enquanto está encarnado não é seguro. Então você pode vacilar a qualquer momento. Mas essa forma que você criou, ela baixa sobre você. Ela te ajuda. E isto tudo a gente vai semeando. A gente vai semeando e as sementes ficam por aí, as sementes ficam no espaço. Todas essas suas intenções são como sementes. Mesmo que você não consiga estar naquilo que você intencionou, isto ficou aí e alguém vai usufruir dessas sementes. Alguém vai usufruir disso. Mas agora nós vamos passar para umas coisas que Maria nos estava indicando no dia 13 de setembro. E no dia 13 de setembro, ela, como ela tem feito, ela fala ou transmite para mais de um vidente ao mesmo tempo, e no dia 13 de setembro, ela transmitiu algo para Frei Elias e para a irmã Lucia. E vamos ver um pouco o que está aqui, porque vamos trabalhar com aquilo que a hierarquia nos pede e não vamos trabalhar com aquilo que não foi pedido. Porque quando a hierarquia pede que a gente trabalhe uma coisa, é porque é a hora de trabalhar aquilo. A hora nossa, ou a hora do planeta, ou a hora da humanidade. É a hora. E aquilo que nós gostaríamos de trabalhar pode não ser a hora. É uma questão de estar tudo no horário. E como a hierarquia está no tempo real, ela vê o que é deste momento. E se você quiser fazer outra coisa, fica por sua conta. Mas aquilo não vai servir para aquilo que você está pensando. Maria diz: eu sou aquela que busca os filhos perdidos, os que se separam da comunhão com Cristo e que agora deverão retornar sem demora ao coração de Deus. Veja que ela está pegando vários planos de consciência, não? Ela está aqui como se ela fosse a nossa consciência, encaminhando para o nível Cristo e encaminhando para o nível Pai. Então, sou a que busca os filhos perdidos e os que se separaram da comunhão com o Cristo, com meu Filho, e que agora deverão retornar sem demora ao coração de Deus, ao coração do Pai, ao Espírito. E ela nos lembra que as contas, quando são oradas com o coração, podem fazer o que aconteceu em 1917. Em 1917, havia três crianças em Fátima. E essas três crianças oravam de forma pura, simples e inocente. E três crianças orando de forma pura, simples e inocente fizeram com que uma guerra que estava em andamento, que tinha começado em 1914, e que se essas três crianças não se pusessem a orar de forma pura, simples e inocente, porque eles nem sabiam da guerra, eles estavam orando de forma pura, simples e inocente. E essas três crianças fizeram com que a guerra, que tinha começado em 1914 e iria se prolongar muito e iria provocar uma grande destruição no planeta, Essas três crianças, orando de forma pura, simples e inocente, fizeram com que a guerra terminasse um ano depois, em 1918. Porque isso aconteceu em Fátima, em 1917, quando a guerra não tinha tempo para terminar. E a guerra terminou no ano seguinte. Então, ela está mostrando aqui o que é a oração. Mas a oração pura, simples e inocente. Porque a oração que quer se impor, esta oração vai encontrar luta, vai encontrar resistência. Mas a oração pura, simples e inocente das três crianças de Fátima fizeram isto. Ela já explicou, ela já deu exemplo como é que se ora. Puro, simples e inocente na sua intenção. Então a nossa intenção, a nossa aspiração tem muito trabalho. Nossa aspiração tem muito no que ser canalizada. Principalmente neste momento em que ela está pedindo oração. Este momento ela não inspirou três crianças. Ela não apareceu para três crianças. Que quando a viam, se prostravam, se ajoelhavam. E aquilo fez com que a guerra não se desenvolvesse como estava previsto. Bem, hoje ela está inspirando grupos. Grupos, porque de 1917 até hoje, e nos séculos anteriores que ela apareceu, não? Ela foi trabalhando isto tudo. E hoje nós devemos já estar com tudo isso trabalhado, não? Temos isto já feito por essas almas, por essas mônadas, por essas entidades celestes. Enfim, nós já estamos com um grande caminho aberto. E hoje somos grupos, grupos de seres conscientes. Agora, nunca nos esqueçamos da pureza, da simplicidade e da inocência. Pureza, simplicidade e inocência são coisas que nós já perdemos. Nós não somos mais puros, nem simples, nem inocentes, não depois de adultos. Vamos encontrando as nossas encarnações passadas, não é? Quando temos 21 anos, começamos a encontrar. Esses três não tinham chegado a 21 anos ainda, não tinham encontrado nada. Mas nós chegamos a 21 anos, começamos a encontrar tudo aquilo que carregamos e que está disponível para nós resolvermos. Então hoje a situação é mais complexa. Mais complexa. Nós que estamos sendo convidados a permitir que um novo conflito mundial não aconteça, nós temos que estar muito atentos. Muito atentos conosco, muito atentos em grupo, muito atentos com as situações, né? Teremos que estar muito mais atentos. Que ela diz, eu venho dos céus para unir o que as religiões e os credos separaram há séculos. Então, ela vem hoje, por que ela está buscando mais gente? Porque precisa unir certas coisas que foram separadas. Eu vou ler as palavras dela, que estão no dia 13 de setembro, para Frei Elias. Eu venho dos céus para unir o que as religiões e os credos separaram há séculos. Eu venho para reconhecer a igreja do meu filho, aquela que ele fundou no coração de todos os seres, cristãos e não cristãos. Pureza, simplicidade e inocência. Eu não sei quem é cristão, não sei, eu sou inocente. Não sei quem é cristão, não sei quem não é cristão. Isto aqui é com todos. E esta igreja do meu filho, aquela que ele fundou no coração de todos os seres, cristãos e não cristãos, eu sou a estrela de luz que brilha por todos os seus filhos. Em meu coração materno não existe religião, mas existe união, existe misericórdia e existe esperança. É bom ler isto com toda clareza, porque há pessoas que não acreditam em nada disso. Há pessoas que não têm religião alguma, mas não precisa. Você precisa ser puro, simples e inocente. Você é no seu interior isto. Procure isto lá dentro, que você vai encontrar pureza, simplicidade e inocência. Em meu coração materno não existe religião, mas existe união, misericórdia e esperança. Se vocês fossem os três meninos de Fátima, as três crianças de Fátima, vocês seriam puras, simples e inocentes. Hoje, vocês têm que ser como seres que não são aqueles três: união, misericórdia e esperança. União, misericórdia e esperança. É possível, não é isto? Isto é possível. Venho agora para demonstrar ao mundo que eu sou não apenas a Rainha da Paz, mas também sou a mãe de todos, de todo este mundo. Se esse aspecto feminino da criação, que nós chamamos de mãe, se esse aspecto feminino da criação, que se intitula Mãe do Mundo, está dizendo estas coisas, e se nós estamos neste mundo, estamos sob este manto, estamos sob essa possibilidade, estamos dentro dessa enorme oportunidade de estarmos numa coisa para a qual ainda não somos capazes. Nós ainda não somos capazes dessas coisas, de união, de misericórdia, de esperança, não estamos preparados. Mas sob essa onda, não? Sob essa luz, sobre esse mistério, sobre esta coisa invisível, sobre esta coisa que está num plano que não é formal, que não é normal, sob isso é possível. É possível. Agora, ela já nos dá uma tarefa. Bem, a primeira coisa que ela nos diz já é uma tarefa, não? Porque você, mesmo que não seja passar a ser isso, porque ela diz faça, se ela diz faça, é porque vai acontecer. É preciso tomar a decisão e fazer. Então, aqueles que vão fazer, vão receber o pedido. E ela logo pede. Porque, mesmo que nem todos façam, aqueles que forem fazer isto, aqueles que forem dar este salto, aqueles que forem se jogar nisto, já têm uma tarefa. Eu lhes peço amorosamente que rezem pelos sacerdotes, que rezem para que possam cumprir com os desígnios que lhes foram encomendados. Ela está subentendendo que aqueles que vão orar pelos sacerdotes são aqueles que não estão necessitando dos sacerdotes para orar neste momento. Então está chamando aqueles que já podem ajudá-la de outra forma. Não é ajudá-la só seguindo, mas é ajudá-la também aceitando tarefas. E aqui a primeira tarefa que ela coloca é rezar pelos sacerdotes. Porque nós não temos ideia de quantas pessoas necessitam dos sacerdotes. A palavra sacerdote é uma palavra que foi muito, muito materializada. Então, há muitos seres que são sacerdotes, mas que não são sacerdotes. São formais, mas que não são sacerdotes. São seres que, quando se alinham, não unem a terra com o céu. Porque o sacerdote une a terra onde ele está com o céu. Porque na mônada dele, lá na mônada, a mônada traz o céu. E ele aqui, como sacerdote, como ego humano, como alma, ele ergue a terra. E a uma certa altura, o céu encontra com a terra no sacerdote. E no sacerdote, a mônada que trouxe o céu e ele, a alma que encontra a mônada numa certa altura, este sacerdote, quando une o céu e a terra, ele irradia isto. Então é muito importante a linhagem dos sacerdotes. É muito importante. E para esses sacerdotes, nós teríamos que, neste momento, rezar. Para que possam cumprir os desígnios. É a maioria que depende, é a maioria que depende desses seres que devem unir o céu com a terra. A grande maioria depende disso. E eu lhes peço que rezem pelo Santo Papa e por todos os representantes das religiões mundiais, para que o santo ecumenismo, ensinado por meu filho, possa despertar no coração de todos. Ecumenismo é uma palavra que nós também não compreendemos o alcance dela. Ecumenismo está dentro do que é universal. Então, ecumenismo quer dizer você está em todos, está em tudo, reunindo tudo. E nós precisamos rezar muito pela igreja, porque a igreja faz um ecumenismo entre cristãos. E o ecumenismo é universalidade, não só também entre os que não são cristãos, mas também incluindo os que não creem em nada, incluindo os que não querem nada, incluindo os inimigos, incluindo tudo. Porque sob um manto desta magnitude, não há o que temer. Se ela está dizendo, sejam ecumênicos, não há o que temer. Se você estiver realmente nesse espírito, não há o que temer. Precisa ter cuidado, porque nós podemos não estar nesse espírito totalmente. Então temos que ter cuidado. Se nós estivermos nesse espírito ecumênico, no sentido dela, todos, ecumênico e sob o seu manto, contando com a proteção, se nós estivermos nisso, podemos sim unir tudo. Mas não sei se nós estamos neste ponto. Então precisa ter cuidado, precisa observar, ter muita aspiração e ter fé que aquilo que nós não conseguirmos fazer vai ser suprido. Vai ser suprido porque esta força, esta mãe que pediu isto, ela é a condutora de todo o reino angélico, de todos os arcanjos, de forma que ela tem atrás deste pedido uma legião de seres invisíveis, internos, portanto reais. Quando se diz que ela é a rainha dos anjos, não é a mesma coisa que a rainha dos homens. Rainha dos anjos, os anjos não se vê, os anjos são invisíveis, os anjos são reais. Porque real é aquilo que não se vê do nosso ponto de vista. Do ponto em que nós estamos, na nossa evolução, o real é aquilo que nós não vemos. Você começou a ver, desconfie. Você começou a ver, desconfie. Faça o sinal da cruz. Porque o real não está nesse âmbito. Filhos amados, eu peço a todos os religiosos. Muitos de vocês são religiosos, não? Religiosos são aqueles que vivem para unir o céu e a terra. Então, são religiosos. Eu peço a todos os religiosos, a todos os crentes. Crente não é religioso, hein? Vê que ela separa as coisas muito bem. Ela esclarece. Ela esclarece para que ninguém fique de fora. Religioso, ele já está no trabalho de ligação. O crente acredita que vai haver a ligação. Então eu sou crente. Então eu posso rezar como religioso e posso rezar como crente. É diferente. Tem o mesmo valor, mas é diferente. Se eu creio em alguma coisa, eu ainda não sou aquilo. Se eu creio, está fora de mim. Eu creio em Deus. Sim, você crê em Deus, você vale tanto quanto aquele que já se uniu com Deus. Mas você crê em Deus, quer dizer que Deus, na sua consciência, está fora. Você não está ainda nele, então você crê nele. E ela está chamando não só os religiosos, mas está chamando os crentes também. Está chamando os devotos, que são aqueles que estão diante de tudo isso com a energia da devoção. É outra energia. É a energia da devoção. É aquela aspiração a chegar nisso. Então eu posso ser religioso, que é uma coisa, e ser devoto, que é outra. Eu, através da devoção, através dessa enorme aspiração a chegar a ser como Teresa, a ser como Jesus, a ser como Maria. Então eu sou um devoto. Através disso eu chego também. Peregrinos são aqueles que estão caminhando. Peregrinos são aqueles que assumiram o caminho. Nem sempre eles sabem onde vão chegar. Aliás, ninguém sabe onde vai chegar, mas os peregrinos, principalmente, os peregrinos estão no caminho. Os peregrinos vão caminhando, com fé, com persistência, não é? Com convicção. Peregrinos, caminhando. E ateus. Eu peço a todos os religiosos, crentes, devotos, peregrinos e ateus que escutem o meu chamado de amor. Que escutem. Porque um ateu pode não acreditar. Um ateu pode não querer. O ateu pode ser contra. Mas ela está pedindo que a escutem. Só isso. Um ateu pode escutar, não? Ela só está pedindo, me escutem. Escutem o meu chamado. Eu não venho ao mundo para evangelizar. Evangelizar é uma palavra bem específica, mas é também simbólica. Quer dizer, ela não vem ao mundo para pregar. Ela vem ao mundo para unir o que está separado no interior de todos os seres. Não adianta estar evangelizando, estar pregando, porque se a pessoa está separada lá dentro, não adianta. Você está desperdiçando energia. Eu venho ao mundo para unir o que está separado no interior de todos os seres. Amados filhos, apenas oro por vocês para que neste tempo a humanidade considere Cristo, o Salvador, como Cristo de toda a humanidade. Porque quando ele retornar a este mundo, lhes mostrará quem em verdade foi, quem em verdade ele é, e para o atual momento universal. Isto ela está dizendo, em outras palavras, que nós não conhecemos o Cristo, que nós não sabemos o que ele é, não é? E que não sabemos o que ele foi. Sim, porque o crucificamos, quer dizer que não sabemos nada. A humanidade o crucificou e nós fazemos parte da humanidade. E se vocês olharem bem, vocês estão crucificando até hoje. Não estão? Estão. Cada um com a sua vida está crucificando Cristo até hoje. Apenas oro por vocês. Ela não está excluindo ninguém, hein? Apenas oro por vocês, para que neste tempo a humanidade considere Cristo, o Salvador, como Cristo de toda a humanidade. Porque quando ele retornar a este mundo, lhes mostrará quem em verdade ele foi. Está claro que nós não sabemos o que é o Cristo? Querem ouvir mais claramente? Então ele não vem para repetir nada. Ele vem para finalmente ser conhecido. porque a humanidade não o conheceu, não compreendeu do que se tratava. Então ele vai ter que voltar para nós. Então nós até hoje não compreendemos. Nós precisamos de muita humildade. A humildade é essencial. Ontem nós estivemos estudando, e anteontem, que é muito importante que a gente compreenda que não sabe nada. Não foi o que nós estudamos? Então, vamos esperar o que é este Cristo? Vamos esperar o que ele significa? Mas parece, sabe, que você nunca vai compreender e nunca vai saber quem ele é antes de encontrá-lo dentro do teu ser. É só quando você encontrar esta onipresença de amor, sabedoria dentro do teu ser, é aí que você vai começar a conhecer, porque até hoje você não conhece. Então ele lhes mostrará quem em verdade foi, quem em verdade ele é, e para o atual momento universal. Vamos ficar com estas frases para que a gente saia bem se sentindo bem incompleto, que é a oportunidade que nós temos de buscar estas coisas, que é a oportunidade que nós temos de aspirar estas coisas. Porque se nós soubéssemos o que é Cristo, nós não viveríamos como vivemos. Não tem como. Não tem como viver como vivemos se soubéssemos. E é bom que não saibamos, porque o nosso karma seria terrível se soubéssemos. É que nós não compreendemos nada até hoje dele. Está escrito aqui. Isto não é opinião minha, está escrito. Mas nós precisamos ler estas coisas com o coração aberto, não com a mente. Porque quando nós lemos uma mensagem desta com a nossa mente automaticamente lê como ela quer. A mente lê como ela quer. E além de ler como ela quer, ela vai interpretar como ela quiser. Então, sabendo que isso tudo está dentro do nosso coração, vamos primeiro bater na porta do nosso coração, bata na porta, diz, vamos ler esta mensagem, vamos ler esta mensagem, bata lá na porta. Enquanto você não encontrar um sinalzinho, não comece a ler, porque senão sua mente vai torcer tudo. Está tudo por descobrir, tudo por fazer. Nós teríamos que estar numa energia destas para podermos realmente servir nesses momentos. Porque é preciso que a gente esteja vendo a si próprio dentro de uma certa realidade para ter compaixão e ver que todo mundo está assim. E aí vamos servir com uma outra energia. Vamos servir de outro jeito. Vamos servir dando diferente. Não desta forma como nós damos, que a gente dá e fica esperando que o outro retribua. A gente dá e fica esperando o efeito que aquilo vai fazer no outro. Isso tudo não existe naquele estado das três crianças de Fátima. Aquelas três crianças não tinham nada dessas coisas. E nós estamos sendo convidados a voltar a ser criança. Nesse sentido, ninguém pode voltar nos anos cronológicos que já se passaram. Mas voltar a ser os três de Fátima, pelo menos tem que aspirar a isso. Pelo menos tem que aspirar. Tudo isto nos ajuda na contemplação. E de repente, inesperadamente, você, sem perceber, porque segundo Thomas Merton, você não percebe, hein, quando começa a contemplar. Você não percebe. De repente, você se percebe contemplando. Mas será que eu estou contemplando mesmo? Eu estou contemplando? Não é possível. E quando você não está seguro, quando você está assim, pendurado no ar, será que estou contemplando? Não é possível, estou contemplando. Aí você está. Mas quando você se convence, ah, caiu. Caiu de lá de cima. Está certo? Muito obrigado, então, pela atenção. E até a próxima, né? Obrigado.